Este episódio é em homenagem a tantas mulheres negras invisibilizadas e apagadas da nossa história. É a Marielle Franco, mulher, negra, lésbica, assassinada no Rio de Janeiro em 2018 por denunciar constantemente abusos de autoridade por parte dos policiais contra moradores de comunidades carentes. Mais de um ano depois, a justiça ainda não conseguiu responder quem mandou matar Marielle e a motivação do crime. Marielle vive.
I don't know her. Olá pessoal, bem-vindo ao podcast I Don't Know Her, Músicas e Tendências, o podcast que usa música como desculpa para discutir tendências. A cada episódio nós escolhemos um tema do Zeitgeist e usamos músicas para exemplificar como aquele tema pode influenciar nossos comportamentos, hábitos de consumo e estilo de vida. E para ficar por dentro dos novos episódios e ficar atualizado de tudo que é lançado pelo podcast, segue o blog idkh.home.blog, idkh.home.blog, e também comenta e participa do nosso grupo no Facebook, I Don't Know Her, Músicas e Tendências, e também no Instagram, @idkhpodcast, e no Twitter também, @idkhpodcast.
Olá galera, estamos em mais um episódio aqui do I Don't Know Her, Músicas e Tendências. E esse episódio ele tem um tema muito bom, que é um tema muito querido para mim também, que é um tema do empoderamento da mulher negra. E é um tema muito especial para mim, porque eu cresci ouvindo divas maravilhosas, negras, empoderadas. E quero apresentar também, porque é claro, eu tenho três mulheres maravilhosas aqui comigo nesse episódio. Vamos começar pela Carmen. Tudo bem, Carmen?
Olá a todos. Tudo bem, Leandro?
A Carmen, ela é estudante. Angola luso ou luso angolana?
Ai, não faço a mínima ideia. Nasci lá, moro cá.
Nasceu em Angola, mora em Portugal. Veio para cá novinha, para Portugal.
Sim, com um ano. E Portugal é tudo que eu conheço, mas a minha família é toda angolana, então não posso deixar isso de lado.
É uma mistura, de verdade, né? E ela é estudante de serviço social. É uma Wander também.
Ai, sim, somos
Wander. Né? Ouvimos o podcast Milkshake chamado Wanda, então o podcast que inclusive influenciou o crescimento da I Don't Know Her. E agora também podcaster, Carmen.
Ah, sim. Já agora que falas nisso, não é? Eu tenho pensado em começar o meu próprio podcast.
Oh.
Mas não sei se tenho o que é preciso para isso.
Ah,
que
tem.
É tempo.
Mas aí você já vai treinando aqui conosco.
Ah, é, sim, começa aqui.
Exato. É. Pra depois já ter o seu. Ótimo. As outras convidadas que eu tenho comigo aqui é a Irina Leite Velho. Tudo bom, Irina?
Olá, olá, Viva. Tudo bem, Leandro?
Tudo
obrigada
bem.
Pelo convite, antes de mais.
Não, obrigado você, Irina. Irina, ela é produtora, bailarina, tem especialidade no estilo afrofusão. E ela é criadora do Afrodance Workout, um estilo muito fixe de Afrodance voltado para exercício físico, assim. Eu que agradeço, Irina, você por ter aqui. É uma honra ter você aqui conosco.
Obrigada.
E tem aqui também com a gente a Fabiola Paulino da Silva. Tudo bom, Fabiola?
Olá, Leandro. Tudo bem? Tudo bem, Irina? Tudo bem, Carmen?
A Fabiola é brasileira. Já devem ter percebido pelo sotaque, diferente. Ela é mestre em sociologia, ela tem uma vasta atuação no setor público em Minas Gerais, trabalhando com desenvolvimento agrário, desigualdades sociais. E você tem muita experiência também trabalhando com minorias, né, Fabiola?
Isso, isso. Uma atuação na militância, né, no movimento feminista, enfim, e essa atuação no setor público.
E pela primeira vez no podcast, a gente tem 50%... Tugas e 50% Zurcas. Então, para começar nossa discussão, vamos ao nosso quadro Top 2019. Vamos escutar de vocês, dos nossos convidados, que músicas vocês têm ouvido recentemente, né? Vamos começar por você, Carmen, porque eu já sei que você é das músicas, você é viciada em música.
Ai,
com certeza tem muitas
adoro.
Recomendações aqui, né, Carmen?
Tenho, tenho, mas, enfim, vou ficar-me por três, pode ser? Três é um bom
sim,
número?
Sim.
Ok. Vou começar com uma música que é do J Balvin e do Bad Bunny. Quero dizer primeiro que o Bad Bunny, enfim, se ele estiver disponível... Nós podemos ser namorados, eu estou aqui. Então eles lançaram um álbum e no álbum a última música é Como um Bebê. E a música é fantástica, assim, o beat é fantástico. E quando entra o Bad Bunny, não é? Enfim, eu tenho um fraco por ele, não sei se vai. Sim, tenho que falar de outra música que é da Kacey Musgraves. Ela ganhou o Grammy de melhor álbum. E ela tem uma música que é a Slow Burn. É assim, calminha. Uhum. E a terceira e última vai ser uma já antiga, que é de uma diva que eu também adoro, que é a Alicia Keys. Uhum. E ela tem uma música que é Try Sleeping With a Broken Heart. E é uma balada, um R&B, e a voz da Alicia Keys.
É fantástico.
É uma daquelas músicas que é um clássico.
Sim.
Que eu imagino toda a gente no estúdio assim, ok, esta é a música.
Sim.
E é fantástico.
E você, Irina, o que você tem ouvido esses dias?
Eu acho que vou seguir também o conselho da Carmen e vou falar de três artistas. Eu tenho estado um pouquinho a pesquisar alguns artistas de origem africana, desta nova geração, e que estão a ter um manifesto, um statement muito importante, inclusive no mundo das artes visuais. Tenho aqui três, pelo menos que eu tenho ouvido com alguma regularidade. Acho que não vou falar em nenhuma música em particular. O primeiro é o Balogi. Ele é belga, mas tem origem no Congo. Ele é rapper, mas tem que ouvir. Ele é incrível. Depois tenho a Sampa the Great, que ela é de origem da Zâmbia. E esta sim, vou falar de uma música em particular que chama-se Energy. Fala do poder, de lá está o empoderamento e o poder da energia feminina. O vídeo está incrível.
Uau.
Eu sempre tive como referência, posso dizer, porque eu se calhar sou uma das mais velhas, não sei, que está a ser aqui entrevistada, não sei que idade tem a Fabiola, mas eu sou da geração de 79, então eu cresci muito com o movimento hip-hop aqui em Lisboa, não é? E na altura eu tinha muitas referências rappers americanas, não é? Inclusive, nomeadamente mulheres, como a Lauryn Hill, não é? A Erykah Badu. E posso dizer que esta Sampa the Great, quando ouvi, fez-me lembrar Erykah Badu. E então, por último, um sul-africano que se chama Petit Noir, também é incrível e também tem vídeos assim incríveis. Pronto, são as minhas dicas.
Não, eu fiquei chocado agora quando a Irina falou que é da geração 79, gente. A Irina parece que tem 30 no máximo. Gente, pelo amor de Deus.
Eu tenho 40 este ano, passo em novembro 40. Tenho que fazer uma
humilhação.
Festa.
A beleza dessa mulher é uma humilhação, gente.
Ai, querida.
Fabiola, então, Oi. Nós estávamos conversando que você falou que você não é tanto da música, né?
Eu costumo ouvir mais rádio mesmo, então acaba que eu escuto mais o que tá, assim, na onda, né?
Uhum.
É, aí eu fiquei até pensando um pouco, né, a partir do script que eu vi, aí eu tenho, tipo, algumas sugestões também. Vou seguir essa linha de três sugestões.
Ah, legal.
Uma é Banho de Folhas. É, da Lued Luna, que é uma artista brasileira, baiana, tem feito muito, muito sucesso, tem uma carreira já há um tempo e agora tem ganhado as rádios. A outra também que tem feito bastante sucesso por aqui é a cantora que chama Isa.
Sim.
Tem uma música dela que é bem legal, que chama Dona de Mim, o clipe também é bem legal. E eu acho que uma referência que é sempre bom citar, né? Eu acho que pelas próprias composições, as letras da música são sempre muito fortes, que é a Elza Soares.
Sim.
E aí dá para citar tanto a música que dá o nome do penúltimo CD, né? Que é A Mulher do Fim do Mundo, quanto aquela a outra música que é A Carne Mais Barata do Mercado, né?
Primeiro, Isa, maravilhosa. Eu adoro esse vídeo, Dona de Mim, é um vídeo lindo também.
Vou assistir.
E Elza Soares, claro, diva suprema. E ela, essa música, que é muito forte, você já tem uma história com ela também, né, Irina? Você pode partilhar?
É verdade, sim. Então, existe uma dupla aqui de Lisboa, chamada Fado Bicha. Está a revolucionar um pouquinho, para quem está familiarizado com o fado, não é? O fado sempre foi visto como uma música tradicional portuguesa, apesar de já estar a ter várias mudanças com estas novas gerações de cantores, não é? Como a Marisa, a Ana Moura, todas elas estão a dar aqui uma nova roupagem. Mas os Fado Bicha são dois artistas gays e que estão a revolucionar com o statement que eles fazem, com o manifesto, e eles fizeram uma nova versão da música Mulher do Fim do Mundo, com a autorização de Elza Soares. E
legal.
O remix foi feito por uma DJ brasileira, que é a DJ Cigarra, que está cá em Lisboa também, que também é incrível, de música eletrónica. E bom, e filmámos o vídeo no mês de junho, E pronto, é isso. E estamos super ansiosos com esse trabalho, que acho que é incrível. Obrigada por ter mencionado a Elsa Soares. Tinha também aqui a nota para falar dela, que não tem como não falar, não é? Dessa grande senhora que desde sempre lutou pelos direitos da mulher negra, pobre, pelo feminismo, tudo isso. Então, e é uma referência incrível, tanto no Brasil, como em Angola e em Lisboa também, sem dúvida alguma. Não é?
Eu vou colocar o link também lá no blog, então podem acessar o idkh.home.blog, vai estar todos os links lá. As minhas recomendações, eu tentei pegar, vamos manter o top 3, eu tentei pegar Brasil, Portugal e a música americana, né? Então, do Brasil, tem uma música que eu tenho ouvido muito, que é da Gloria Groove, com a Carol Conká, que é Quem Tem Joga. É muito boa a música, que ela começa com uma frase que é com esse cabelo, com essa cor e com essa roupa, meu amor. Tipo assim, uma coisa como se fosse um bullying, uma coisa de julgamento, mas, como, mas ela colocando a frase que seria usada para bullying como uma frase de empoderamento. Tipo assim, sim, com esse cabelo, com essa cor e com essa roupa, e daí? Sabe? E ela canta assim com a Gloria Groove, que também que é uma drag. E a música é muito boa, e ela é um chiclete também, eu gosto muito dela. Tem uma outra música que eu tenho ouvido muito aqui, que é Nene, que é uma música chamada Sushi. Que é uma música, tipo, também hip hop, que eu tenho gostado muito, que tem uma letra muito legal também. É aquela coisa de ostentação do hip hop, mas é uma ostentação, tipo, de empoderamento, no sentido, tipo, eu estou usando Gucci porque eu posso, porque eu quero, tipo, não é porque eu quero ostentar, sabe? Tipo assim, é porque eu também quero fazer parte disso. Isso não é uma coisa exclusiva branca, né? E tem uma outra que eu gostei, que eu descobri há pouco tempo também, que é Little Sims, que é uma cantora americana, e tem uma música dela chamada Flowers, que eu achei lindíssima. Ela é uma rapper, ela canta hip hop também. E ela canta essa música com um cantor. Mas eu achei interessante porque sempre se tem aquela coisa da diva que ela canta o refrão das músicas e o homem de hip hop que canta o rap. Essa música não. Ela é a rapper e tem um homem que canta tipo o refrão com uma melodia assim, uma voz bem até suave e tal. E ela que faz a parte mais pesada ali, tipo, que teoricamente seria masculina, né?
Posso fazer uma nota, Leandro? Desculpa, só uma coisa incrível em relação a esta menina, a Nene. É que ela tem 16 anos, ela é uma menina e ela está a revolucionar assim, o movimento hip-hop e a forma de cantar, que é, o que é incrível, não é? Não deixa de ser uma coisa, o facto da consciência, toda esta nova geração estar mais consciente, não é? E isso é super importante também.
No Brasil também tem uma que eu até ia mencionar lá na frente, a MC Sofia, que ela é uma cantora de hip-hop também brasileira, que ela tem 15 anos. E ela tem umas músicas bem fortes, assim, que ela mesmo compõe. E ela fala muito, minhas músicas não são para virar chiclete. Eu quero falar de estudo, eu quero falar de educação. Então você vê, assim, uma pessoa tão nova já querendo fazer um posicionamento, sabe? Isso é muito interessante. Então vamos, então, passar agora para a discussão mesmo do nosso tema. E como não é meu lugar de fala, eu trouxe aqui algumas citações de algumas mulheres negras que são importantes, assim, no mainstream. Começar pela Oprah, que é uma referência nos Estados Unidos de superação de mulher negra, né? Que ela falou: "Think like a queen. A queen is not afraid of fail. Failure is another stepping stone to greatness." A Beyoncé falou: "We need to reshape our own perception of how we view ourselves. We have to step up as a woman and take the lead." A Mariah Carey, ela falou no início da carreira dela, em 1990, quando ela deu a primeira entrevista dela, ela falou: "I'm not a white girl trying to sing black. My father is black and Venezuelan. My mother is Irish. That makes me a Colombian of all the things. I am a human being, a person." E a Sara Tavares, que é uma cantora portuguesa maravilhosa também, ela falou sobre a world music. Eu não vou falar a citação toda, mas vocês vão poder ver depois no blog, que ela tem um ranço com o termo world music, porque sempre foi usado pelos países de primeiro mundo como uma música do terceiro mundo. O world music veio trazendo a música do terceiro mundo muito estigmatizada e rotulada, quase caricaturada, né? Então, ela quer fazer um protesto contra a world music e falar que a arte é uma fusão, é uma arte de fusão. E, claro, a Elsa Soares, que falou que a carne mais barata do mercado foi a carne negra, não é mais a carne negra. Eu sou negra, minha mãe é negra, minha voz é negra, o Brasil é negro. É, e grande Marielle Franco também, que é um símbolo de resistência hoje no Brasil e no mundo, né, atualmente. Ela que foi assassinada e a gente não tem nenhum posicionamento ainda até hoje sobre quem mandou matar a Marielle. E ela disse: as rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosas, mas vamos estar com um punho cerrado falando de nossa existência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. Então, com isso, eu quero começar a discussão e eu vou começar com você, Fabiola. Quem que são as mulheres negras que são referência para você? Desses nomes que eu citei, tem algum ou você tem mais nomes?
Eu acho que por toda a trajetória e como você estava falando da própria questão hoje da Marielle no Brasil, sem dúvidas ela é uma referência, né, por toda a trajetória que ela construiu. E o que eu acho que a gente conseguiu avançar nessa questão das liberdades individuais, hoje a gente já vê confrontado. Então, certamente, né, toda a luta que Marielle construiu contribui muito para essa resistência que a gente vive aqui. Acho que no âmbito da academia, mais nacional também, acho que é importante citar a Djamila Ribeiro, né, que é uma filósofa que tem dado grandes contribuições também nas discussões. Mas eu também gosto muito de citar também mulheres que estão cotidianamente construindo, né? Muitas vezes elas não ganham esse destaque nos grandes veículos de circulação, né? Não estão nos grandes meios, mas é importante. E, hoje eu moro em Belo Horizonte, né? Então tem uma companheira que para mim é uma referência muito grande, que chama Larissa Borges, que constrói sua luta diária, né? Sua militância, organiza sua vida muito em torno dessa resistência também. Então, acho que é sempre importante citar. A Larissa, ela é doutoranda na UFMG, estuda a temática das mulheres negras em espaços de poder na América Latina. O trabalho dela de mestrado foi sobre as mulheres negras no hip-hop em Belo Horizonte. E é rapper também, tem dois filhos, é militante. Uau. Trabalha hoje numa assessoria parlamentar e é uma grande companheira, assim, que certamente o mundo merecia conhecer também, com todas essas.
Me remeteu àquele samba enredo da Mangueira. E falaram assim: vamos tirar a poeira dos porões. E vamos mostrar, tipo, o sangue pisado pelos heróis. Né? E foi uma letra muito forte. Falou de Marielle, e falou de tantas outras mulheres ali que, tipo, não se fala, né, na nossa cultura. Que estão nessa luta do dia a dia, né? E de repente constrói coisas grandes, mas o grande público nunca fica sabendo, né?
Por isso que é importante, acho que toda oportunidade que a gente tem, a gente dá visibilidade e dá voz para essas mulheres que muitas vezes ficam invisíveis pela própria lógica do que é hoje os meios de comunicação, enfim, né?
E você, Irina, quais são as mulheres negras que são referência para você hoje?
Olha, eu acho que é importante falar, neste momento temos uma deputada, a primeira deputada negra, na Assembleia Municipal de Lisboa e da Junta Freguesia de Arroios, do Bloco de Esquerda, que é a Beatriz Dias. E acho que é super importante ter essa representação, não é? Da mulher negra na política, não é? E lá está, todas estas guerreiras, não é? Que não deixam de ser e que são, de alguma forma, invisíveis, que é importante serem mencionadas e serem observadas, acima de tudo, pela geração mais nova, como referências, não é? Achei piada importante também teres falado na Sara Tavares. A Sara Tavares é uma artista que eu acompanho há muito tempo e que tenho visto a evolução dela enquanto artista e, principalmente, enquanto embaixadora, se é que assim se pode dizer, desta música, da música africana, não é? Sim. Lá está, e tentar cortar esse estereótipo da world music, não é? Que sempre foi vista aqui como, não sei se aqui, acho que no mundo, como uma coisa exótica, não é? E que não é. E então é música pop, não é? Ponto final, não tem que ter a world music ou colocado em caixas. E ela tem tido toda uma mensagem super importante também da cultura negra.
Eu conheci a Sara Tavares há uns anos atrás, numa novela do Brasil, que tocou a música dela, que era O Padroeiro. Tocava aquela música Eu Sei, que é uma música dela que é mais introspectiva, que era uma coisa falando sobre a luz interna dela, que ninguém pode tirar isso dela e tal. E eu tive uma oportunidade de conversar com ela no lançamento do último disco dela, que é o Fichado. Uhum. E Fichado. Né?
Fichado.
E aí eu fui lá conversar com ela e tal. Falei assim, olha, você foi muito importante pra mim e tal. Porque essa música pra mim foi um coming out e tal, sobre eu me descobri e tal. E ela falou assim, posso te contar uma coisa? Pra mim também. Ah, aí teve aquele momento de conexão ali, que bom! Ficamos ali a trocar figurinhas e tal, assim, foi incrível. E ela é uma querida, assim, sabe? Tava com uma imensa fila de pessoas pegar autógrafo no disco e ela sentada comigo conversando ali.
Leandro, eu tinha esquecido, eu tinha escrito aqui e esqueci-me, não posso deixar de falar também da Grada Quilomba, não é? A Grada, ela é professora universitária, é ativista e escritora. E ela escreveu, foi o lançamento do livro dela, uma obra muito importante chamada Plantações, Memórias da Plantação. Uhum. Fala muito, retrata muito o que é esta sociedade patriarcal. Acho que é um livro que as pessoas devem ler e ela é, sem dúvida, uma pessoa que me tem influenciado muito. E, curiosamente, quando eu estava a ler o livro dela, foi quando foi feito o convite também para entrar neste vídeo da Mulher do Fim do Mundo.
E você, Carmen? Quais são as mulheres negras de referência para você?
Olha, eu ouvi tantos nomes agora. E a minha referência mora é a minha mãe. A minha mãe veio de Angola, mãe adolescente, comigo, uhum, no colo.
Uau.
E conseguiu construir uma vida aqui.
Uhum.
Quando deixou de conseguir, pegou nas outras duas filhas e foi para a França.
Uhum.
E lá conseguiu construir outra vida.
Uau.
Então, para mim, é a referência, e as referências são todos os dias. Hoje fui à farmácia, uhum, e a senhora que me atendeu era negra.
Uhum.
É aquele momento em que dá vontade de dizer, ai, obrigada. Obrigada por estar aí do outro lado do balcão. A minha cabeleireira teve um filho há 6 meses e ela já está a atender pessoas. O filho está no sofá,
uhum,
e ela está a atender pessoas porque ela não pode parar.
Uhum.
Do género, se eu não fizer, quem é que vai fazer por mim? E são esses nomes invisíveis,
uhum,
são essas pessoas que nunca vão aparecer em livro nenhum, que para mim me inspiram todos os dias.
Sim. Nossa, isso é incrível mesmo, porque é isso que nós falamos, são as mulheres invisíveis,
uhum,
mas que estão aí na luta e que constroem uma história, sim, linda também. Né?
Todos os dias, no todos autocarro, dias, no comboio.
Uhum.
E a verdade é que a mulher negra carrega toda a gente nas costas.
Sim.
Uhum. A partir do momento em que a mulher negra dá o primeiro passo,
uhum,
a porta está aberta.
E aproveitando esse gancho, então, já começo contigo a próxima pergunta.
Uhum.
Que é que você considera que esse atual movimento de empoderamento, ele tem mudado a forma como a mulher negra é vista pela sociedade?
Ai, eu não sei. Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Porque até certo ponto, o primeiro impulso é dizer que sim. Porque,
uhum,
se está a falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos a assistir aqui na Europa e em todo o mundo,
uhum,
esses movimentos de extrema-direita, que é assustador.
Uhum.
Do género, as pessoas sempre estiveram lá, mas estavam escondidas.
Sim.
E começam a ganhar voz e eu não sei até que ponto é que esse empoderamento está a ser visto pelo outro lado.
Uhum.
É do género, ok, animem-se aí um bocadinho, está aqui uma publicidade, está aqui uma música, assim,
uhum,
dancem aí, mas até quando?
E você, Fabiola, aí no Brasil?
Ah, eu acredito que sim. Eu acho que não é um movimento nem natural e nem tranquilo, mas eu acho que a própria reação que o setor conservador tem demonstrado é muito em virtude do quanto tem avançado também, né? Então,
uhum,
essa última legislatura, no ano passado, para o Congresso Nacional, na Câmara Federal, aumentou o número de mulheres, aumentou o número de mulheres negras, né?
Uhum.
Então, a gente já tinha parlamentares, por exemplo, como a Benedita, que já tem uma luta na política há muito tempo, e aí, esse ano, agora, a gente tem a Áurea Carolina, a Talíria, que são outras mulheres, mulheres jovens, inclusive, negras e, uhum, jovens.
E você, Irina, como é que você vê essa questão?
Sim, eu, no fundo, eu concordo tanto com a Carmen como com a Fabiola. Eu acho que sim, está a haver, acho que está a haver consciencialização, não é? Sem dúvida, com o crescimento do movimento, mas acho que também ainda há todo um caminho, não é, a ser feito. E que não vai ser do dia para a noite, como é lógico, mas sim, acredito que estamos no caminho certo, nem que seja para que as pessoas fiquem mais conscientes. Nem falo do outro lado, falo mesmo do nosso lado, em que é importante que essa consciência primeiro, não é? Aqui deste lado, para que então haja essa resistência, o que é engraçado, porque no Brasil está muito mais à frente, não é? Sempre houve, o movimento está muito mais avançado que aqui em Portugal, o que é curioso, não é? Apesar de haver toda esta proximidade com a África e tudo, acho que só agora esta nova geração começa a dar este primeiro passo, enquanto que é uma luta que é feita no Brasil, não sei, mas já aqui há mais de 30, 40 anos, não faço ideia. Só agora as pessoas começam a ter esse statement, não, eu sou negra e tenho orgulho nisso. O que é uma coisa muito importante. Se é aceito, se está a ser aceito, não está a ser aceito, mas também não tem que ser, não é? Acho que há todo um processo histórico e que há, porque há muito racismo aqui, principalmente institucional, não é? Que é uma coisa que não vai desaparecer da noite para o dia. E há todo um processo que tem que ser feito.
E aproveitando esse gancho, já que falou do racismo, Irina, como que você lidou com o racismo enquanto você crescia, assim? Como que o racismo ele se manifestou na sua vida?
Sim, olha, Leandro, eu muito sinceramente eu posso dizer que eu acho que comecei a sentir mais o racismo já mais em adulta. Eu acho que quando comecei a ganhar mais consciência das coisas e das atitudes das pessoas, não é? Da diferença, ou de me dizerem, se calhar porque sou mais clara, dizer, mas sinto o reverso, não é? Que é do género, mas tu, ter amigos brancos e dizerem, mas tu, ai, mas nem pareces, ou não fazes parte, e eu ficava super indignada, não é? Tipo, como assim? Como se isso fosse uma coisa positiva, não é? Estar na maternidade para ter o meu filho e perguntarem-me, então, mas de que raça é que tu és? E eu ficar assim, tipo, olha, a minha mãe é assim, o meu pai é assado, isso faz-me o quê? O que é que você quer que eu diga, não é? Tipo, acho que é uma coisa, não sei, olha.
E é interessante isso que você falou, porque eu lembro que eu li uma entrevista da Sara Tavares também, falando uma coisa parecida, que ela cresceu, ela foi adotada, ela foi criada por pais adotivos aqui em Portugal, E ela cresceu numa comunidade assim, relativamente bem-sucedida, com uma família com boas condições financeiras. E ela cresceu em meio a gente branca, escola com amiguinhos e coleguinhas brancos. Falavam com ela assim, mas você é quase branca, você não é negra, uma coisa assim, sabe?
Não é típica aqui.
E ela começou a perceber que ela se identificava muito com a cultura mais dos coleguinhas dela, da Amadora, sabe? De outras zonas ali que, tipo, são consideradas mais, tipo, segregadas. E ela começou a se revoltar com isso, porque, tipo assim, por que aquilo era segregado? Por que aquilo não podia ser considerado tão bom quanto a coisa que as pessoas brancas gostavam, né?
Exatamente.
E como é que você enfrentou isso no seu crescimento, Carmen, a questão do racismo?
Olha, a primeira memória que eu tenho de um momento racista foi na escola primária, em que éramos dois negros na turma e a minha colega convidou toda a gente, só não convidou os dois negros. E eu fui falar com ela e eu disse, Daniela, nós somos tão amigas. E ela, ai não, a minha mãe... Só que 26 pessoas, tinham que ser 26 pessoas. Eu fiquei a pensar naquela coisa de 26 pessoas, mas porquê nós os dois? Foi a primeira vez. Mas acho que nunca, não foi uma coisa que me pôs para baixo. Acho que não impactou assim tanto. Talvez, infelizmente, é uma coisa que eu tenho normalizada na minha cabeça, porque eu já estou tão habituada, por exemplo, sempre no comboio, e já vejo a senhora a agarrar a mala. Ou, assim, certos olhares, há sítios em que eu entro. Claro, eu vou ao teatro. A última vez que fui ao teatro, e tinha um ótimo lugar, e lá estava eu no teatro e estava toda a gente a olhar para mim do género, o que é que esta jovem está aqui a fazer? Quase como se aquele espaço não fosse para mim.
Exatamente.
Mas é daquelas coisas, ok, se eu estou nesta sala, é nesta sala que eu tenho que estar. Sim. Não importa o que está a acontecer à volta. Então, não sei, talvez eu tenha que me revoltar mais, não sei.
É, se calhar, sim.
Estou um pouco passiva e já é tudo muito normal na minha cabeça.
É.
Mas acho que tenho que seguir a minha vida. Não posso parar porque alguém pensa, só porque ela nasceu em... Não quero saber.
Gente, nós estamos em 2019. E essa é uma história que nós ouvíamos que acontecia nos anos 70, sabe? Nos anos 60. absurdo isso. E você, Fabiola, no Brasil?
Bom, no Brasil eu acho que pela própria condição de nação, né, que foi colonizada e tal, então é inegável a própria herança que os negros, os índios, né, que aqui viviam, e o como foi esse processo também, né, de romper com esse processo, né, do fim da escravidão e tal. Então aqui, durante muito tempo, criou essa questão do mito da democracia racial, né, como se aqui não tivesse racismo, que todo mundo fosse igual e como se fosse uma mera questão de oportunidade, de trajetória de vida, né? E a gente não sabe que é muito assim, porque se a gente for ver o Brasil é um país extremamente desigual, a gente vai ver onde está a desigualdade, a gente costuma falar que a desigualdade ela tem cor, gênero e endereço, né? Então, assim, sua grande maioria são as mulheres, sua grande maioria são as mulheres negras. Quando você vai ver dados de vulnerabilidade social, de violência, as mulheres negras são as mais afetadas, né? Seja com saúde, com educação, com segurança, enfim. Então, sem dúvida, é uma herança muito, muito complicada, né? Muito, muito negativa, e que as mulheres negras, principalmente, sofrem até hoje. Então, essa questão de dizer que não tem, né, o racismo, dizer que todo mundo é igual, eu acho que a primeira forma de racismo e principalmente de questionar. Então, eu sou negra, mas de um tom de pele mais claro. Então, quando eu me apresento, que eu falo que eu sou negra, as pessoas falam assim, ah, mas você não é negra, você é morena. Eu falo, não, não existe moreno. Não existe branco, existe pessoa parda e preta, né, que é o negro, e indígena e tal. Então, assim, é como se eu falar que eu sou negra fosse uma ofensa. Então, as pessoas olham e elas querem, de uma certa forma, minimizar. Então, elas não falam
igual quando falam, tipo assim, ah, aquela menina moreninha, sabe? Não isso, negra, ou parda. Né?
E o diminutivo já tem esse tom degenerativo.
Exatamente.
Exatamente. Então, eu acho que é uma das formas de expressão. Então, dizer que não, você não é negra. E outra é nos espaços. Então, assim, quando eu entrei na universidade, na minha sala de 40 alunos, eram apenas três. Assim, era eu, mais uma menina e um garoto. Então, assim, numa sala de 40 alunos de um curso, que é Ciências Sociais, não é dos cursos assim, mais disputados, mas mesmo ali a gente ainda era pouco. E na universidade, se olhava principalmente os cursos, assim, eram a maioria de pessoas brancas. Então, assim, a universidade ela não refletia, né? Hoje eu acho que melhorou um pouco o que é o espaço ali fora, né? Da sociedade como um todo. Que os negros no Brasil nós somos maioria, mas ao mesmo tempo, quando você vai ver nas universidades, quando você vai ver nos principais postos de trabalho, essa realidade ela não se reflete. E eu acho que essas são formas do racismo, né? Eu não sei se foi a Irina ou a Carmen que falou sobre a questão do racismo institucional. No Brasil tem muito isso, né? Você olha para os grandes gestores, você olha para as pessoas de referência, quando muitos negros ou as negras estão simplesmente naquele espaço que é reservado para eles, né? Ou uma secretaria de combate ao racismo, ou um espaço de política de igualdade racial. E nos outros espaços, você não vê pessoas negras, né? E aí tem que se perguntar por quê. A gente tem que questionar por quê, né? Então, eu acho que essas são as formas cotidianas que o racismo expressa, né?
E curioso que eu estava lendo uma notícia ontem que o Brasil tem pela primeira vez a primeira reitora negra em uma universidade. 500 anos depois, é a primeira vez que uma reitora de universidade negra, sabe, no Brasil.
E até o número de professores são poucos, né? Porque quantas negras e quantos negros conseguem dedicar a sua trajetória a se formar e fazer mestrado, doutorado, e realizar um curso para, né, para ser efetivo? Então, as oportunidades elas não são iguais. E elas não são iguais por conta do preconceito, por conta do racismo mesmo.
As histórias até que a Carmen, das pessoas que a Carmen mencionou, são pessoas que já têm que trabalhar mais para poder ter os mesmos salários, têm que cuidar de casa, cuidar de família e não tem apoio, então tem que cuidar do filho enquanto trabalha, sabe? As oportunidades são muito mais escassas mesmo, né?
Que é no Brasil, que aqui é igual, né?
E o interessante é que quando você falou, Fabiola, sobre a universidade, me veio à cabeça uma música de uma cantora, Bia Ferreira, não sei se vocês conhecem, Cota Não É Esmola, que é uma música muito boa, depois eu coloco o link no blog também, que ela fala justamente sobre essa questão, tipo, que no Brasil ainda existe uma crítica muito forte contra a política de cotas, E ela fala justamente o porquê que isso é necessário. A cota não é uma esmola, a cota é uma compensação por um histórico de injustiças que as pessoas negras, as mulheres negras principalmente, sofreram, sabe? Por não terem condições, os mesmos acessos que os brancos.
E também, né? Tu vai fazer uma largada, só que as pessoas elas não largam do mesmo ponto, né? Algumas largam a quilômetros de distância atrás e acham que o fato dela poder chegar junto ou não é uma questão de esforço individual. Que não é, né?
Fabiola, como é que você vê o racismo se manifestando hoje no Brasil?
Hoje, mais do que nunca, acho que você tem conseguido acompanhar. Então, assim, a população, né, que mais morre é a população negra. Né? Então, bem recentemente, a gente teve o episódio do fuzilamento de uma família negra, né, no Rio de Janeiro. Foi alvejada com 80 tiros.
Foi,
né?
80 tiros, gente.
Eu acho que hoje o racismo ele tem se expressado da forma mais violenta possível, com a morte das pessoas. Assim, diariamente, né? Homens e mulheres negros são assassinados no Brasil, foi também o que aconteceu com a Marielle, e muito por conta disso, por conta do preconceito, né? Eu acho que é uma reação, principalmente dessa elite branca, em conter esses avanços. Então, eu acho que hoje a principal expressão do racismo, eu acho que é a morte mesmo das pessoas.
Carmen, você vê o racismo se manifestando diferente hoje em dia?
Bem, não ao extremo da Fabiola, não é? Não me lembro de ter ouvido casos de africanos a morrerem em Portugal, mas somos muito oprimidos. Muito. Nós não temos voz. Nós não temos voz, nós não chegamos aos locais de poder, então o racismo está em todo lado. Eu até hoje ouço histórias de pessoas no secundário, na escola secundária, onde os professores entram e já dizem: olhem, eu sou racista. Então pronto, é assim que eu sou, não vou mudar.
E assim, as pessoas assumem, falam assim, sabe?
E o que é que tu vais fazer, sendo negro, na sala de aula? E é o professor que te vai dar a nota. Só tens que aceitar. Enfim, temos que aceitar, temos que estudar e virar professores.
Sim, para poder mudar o sistema.
Exatamente, temos que nos infiltrar. Mas o racismo está em todo lado, em todo lado.
Não, e o curioso você falar isso, Carmen, porque parecido com o que a Fabiola falou, só que eu acho que é mais crítico aqui em Portugal. Eu lembro que quando eu vim fazer o mestrado aqui, eu não lembro de entrar na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras, não vi nenhuma pessoa, nenhuma mulher nem homem negro na universidade. E aquilo me chocou muito. Você, gente, como que só tem pessoas brancas aqui, sendo que Portugal está do lado da África, e tem tantos africanos em Portugal. Cadê esses africanos? Onde eles estão? Porque eles não estão na faculdade, eles não estão nesses espaços que chamamos de privilegiados, assim.
Certamente estão prestando serviço, né? Ganhando os menores salários, com a jornada de trabalho maior.
Continuando no tema da universidade, eu acho que nós não chegamos lá tanto porque é falta de conhecimento. Já para mim, para entrar para a faculdade foi difícil, porque a minha mãe não tinha entrado, então ela não sabia nada. Então era eu que não sabia nada, a minha mãe também não sabia nada, e estava ali, para mim era um mundo para descobrir, cheia de medo, o que é que eu vou lá fazer, como é que as pessoas vão olhar para mim, mas é isso, temos que dar o primeiro passo e seguir com a nossa vida. Eu queria mencionar também um artigo infeliz, escrito por uma historiadora que se chama Maria Bonifácio, e ela escreveu e foi publicado um artigo no Público onde ela se revelou racista, e apesar de ter estudado, na minha opinião, revelou-se também bastante ignorante, onde ela afirmava, falar de africanos e ciganos, que nem uns nem outros descendem dos direitos universais do homem, do homem decretados pela Grande Revolução Francesa. Assim, enfim, ela
não sei
foi,
nem como começar a questionar isso.
É uma mulher galardoada. O que me choca mais é que o artigo foi publicado. Alguém leu aquilo?
Sim, e achou que poderia publicar aquilo.
Não, isto aqui está ótimo. Vamos publicar. E o que é que aconteceu? Até onde eu sei, nada.
Sim, lá está. Consequências não houve. Houve imensa gente que se insurgiu contra esse caso, não é? Desde políticos, próprios colegas jornalistas do Público. Agora, que é um facto, é que realmente foi publicado. Vários movimentos falaram sobre isso, vários artistas falaram sobre isso. Mas lá está, mais uma vez, há todo um racismo institucional aqui em Portugal. Eu não concordo tenha que se normalizar, acho que é isso que tem que se desconstruir e combater, né? As pessoas não podem continuar impávidas de ok, sempre foi assim, não pode ser, tipo, tem que haver um basta, tem que haver um murro na mesa e dizer não, não está certo, não é? Tenho uma filha com a minha filha mais nova, tem 13 anos, e ela há 2 anos atrás, talvez, estava a fazer trabalhos de casa, não é, de história, e na história aqui, não sei como é que é no Brasil, mas em relação aos descobrimentos, não é? Os descobrimentos continuam-se a dizer a crianças agora de 13 anos, de 12 ou 11, já não me lembro com que idade é que ela aprendeu essa matéria, que os portugueses descobriram, não é? África, Brasil, blá blá blá, e que traziam, não é? Nesse transatlântico, traziam ouro, açúcar, escravos, tudo no mesmo saco. Isto continua a ser passado de geração em geração. Até hoje, como se fosse uma coisa banal e normal, e não pode ser, não pode haver essa normalização deste racismo institucional, isto tem que acabar, não é? Para que não hajam senhoras como essa que escreveu, para que haja mais representação na sociedade de pessoas influentes negras, que aí sim há meninas em que vão dizer não, eu vou para a faculdade, que eu vou chegar ali, eu quero ser médica, eu quero ser o que eu quiser, cientista ou whatever. E esse é o principal problema. E sim, claro que há falta de oportunidades, não é? Esse é o principal problema. As oportunidades estão aí, não estão aí, não são iguais para todos. É tal e qual como a Fabiola disse, tem género, raça e morada.
Aproveitando esse gancho da questão da relação de se achar superior e assumir racista, tem uma pesquisa que foi publicada recentemente pela Big Think, que fala que 47% dos portugueses consideram sua cultura superior. E a maioria acredita que existem culturas superiores a outras.
Né? Leandro, claro, então, se eles descobriram o mundo...
Olha, né? Isso, eu tava tentando. É o síndrome do descobridor.
Exato. Então, hoje, 2019, por que vocês acham que ainda há pessoas que acreditam que sua cultura é superior à cultura do outro? Fabiola, por que você acha que existe esse pensamento ainda?
Ah, eu acho que em grande parte o que explica isso, eu acho que é essa mentalidade muito capitalista mesmo, né? Eu acho que os países da Europa como um todo, com toda essa herança colonizadora, não reconhecem, né, os malefícios que fizeram para as outras nações, principalmente quando a Irina falava sobre essa coisa de descobrimento, como se aqui no, né, na América Latina, na América do Sul inteiro, fossem terras descobertas, assim, como se aqui não houvesse já populações, como se aqui já não houvesse uma cultura. Então é um processo de subjugar o outro, de esvaziar o que é a cultura e o que é todo o conhecimento que os outros povos têm, né? Porque quando a gente vai discutir, por exemplo, cultura, essa visão muito eurocentrada, né? Na América Latina a gente tem toda uma tradição, né? Toda uma tradição dos povos que aqui viviam, né? De uma cultura indígena muito rica, e também uma cultura africana, né? Que veio para cá, e que é desvalorizada, né? Quando é vista, é vista como exótico, né? Porque quando olham para a América Latina, olha como uma coisa assim, exótica, diferente, como se o padrão, né, como se a referência fosse o que tem na Europa. Eu acho que essa compreensão de mundo que faz com que tenha esse percentual de quase metade, né, da população achar que existe uma superioridade em relação a outras. Né?
E é interessante você falar isso, Fabiola, porque... Uma coisa que eu estava conversando com a Carmen aqui hoje mais cedo é que no Brasil tem esse pensamento de que a cultura, por exemplo, americana, norte-americana e europeia é superior às outras culturas. Então, por exemplo, a gente não recebe no Brasil materiais da África, tipo músicos, artistas, nada da África chega no Brasil. O que chega, tipo, são os músicos, artistas norte-americanos, ingleses... europeus, assim, no geral, mas nada africano chega no Brasil. Por que será que tem essa resistência, e ainda, mesmo o Brasil sendo tão miscigenado, assim?
Ah, primeiro porque eu acho que tem aquela questão, acho, da própria educação, né? Então, as nossas referências, o que era passado pra gente da própria história do Brasil, não era passado... tal como ela foi, né? Era passado de uma forma muito maquiada, de forma com que a gente não tivesse relações com povos, por exemplo, da África, né, que em grande medida tentaram o Brasil. E eu acho que muito por isso, porque quem dita a cultura, quem dita o que vai ser ensinado, é essa elite branca. E essa elite branca não vai permitir que letras de música, que filme, trajetórias, histórias e exemplos de toda essa resistência seja transmitida, né? Eu acho que uma mudança importante aqui na grade curricular, eu acho, da educação básica, foi a introdução da história da África e da história indígena também. Porque aí eu acho que o processo de formação do povo brasileiro passa a ser transmitido no processo de educação formal de uma outra forma. Porque antes não tinha isso, né? Então era como se... teve o processo de escravidão do índio, o índio era preguiçoso, então teve que trazer o negro africano para cá, e aí ele era bom de serviço e pronto. E aí cria isso, sabe? Então eu acho que com a introdução dessas disciplinas no currículo da educação formal, eu acho que inicia um processo, né, de realmente as crianças terem acesso que é a verdadeira formação, né, da história do povo brasileiro, e isso dá consequência para essas outras coisas.
Agora a gente está vivendo também um momento de conservadorismo político muito forte, crescendo, e vocês acham que isso seria uma resposta ao atual crescimento dessa presença da diversidade agora nas novas esferas culturais e políticas? Porque agora nós vemos mais mulheres negras, como nós falamos, na política, na própria cultura pop também. Vocês acham que o conservadorismo político, tipo os Trumps ou Bolsonaros da vida, esses movimentos são em resposta a isso, querendo trazer de volta uma dominação branca? Como é que você vê essa questão, Fabiola?
Eu acho que é muito como se a gente tivesse avançado, né, chegado até esse ponto, mas aqui é o limite, né, como se daqui a gente não pudesse avançar. Então, realmente, acho que todas as conquistas, né, que nós tivemos aqui no Brasil, existe uma série de políticas afirmativas, né, como cotas no ensino superior, cotas em concurso público, um conjunto de política específica para a saúde, é como se isso já fosse muito, assim, né? Então, eu acho que a eleição do Bolsonaro, de certa forma, ela faz com que as pessoas tirem do armário o preconceito que estava guardado, né? E agora elas encontram um respaldo para poder falar, para poder questionar, para poder ofender, né? E até isso, né? Para poder matar por conta da cor da pessoa, né? Por conta do gênero, né? Então, aqui também tem aumentado muito a violência contra as pessoas trans, lésbicas, gays em geral, né? Então, assim, ainda que a gente tenha uma das maiores festas, que é a Parada Gay, que aconteceu recentemente, né? É diário também o número de violência contra a população LGBT. E muito por causa disso, né?
E você também pensa assim, Carmen?
Sim, sem dúvida. Eu acho que esta nova frente política é uma resposta direta não só à resistência negra, mas à resistência de todas as minorias. Se formos ver o slogan do Donald Trump, Make America Great Again, do género que agora... Não, vocês já estão a falar demais. Vou ganhar muito espaço. Vamos voltar ao que era antes. E é muito triste. Então, quando o Bolsonaro foi eleito, eu não estava a acreditar. Não estava a acreditar.
Sim.
O Donald Trump foi a mesma coisa, via na televisão, mas era aquela coisa, nunca vai acontecer, não é possível.
É muito absurdo para ser verdade.
Sim, nós agora temos uma voz, nós sabemos fazer melhor, mas não, porque era aquilo que a Fabiola disse, estavam todos no armário, e a partir do momento em que chega um presidente, uma pessoa que tem uma voz forte e diz isto é permitido, toda a gente sai de casa.
Não, e o curioso é justamente que esse movimento, ele se manifestou mais forte primeiro nos Estados Unidos, que era tida como tipo a cultura mais libertadora, mais aberta, mais progressista e tal.
Sim.
E de repente veio com essa onda do Trump absurdamente conservadora, né?
Sim, depois de ter um presidente negro, né?
Depois de ter um presidente negro, exatamente.
Que é o mais triste ainda.
Então, parece que realmente foi uma tentativa de resposta, de tentar voltar à opressão, né? Tipo assim, é como você falou, não, vocês já foram até aqui, então isso já tá bom, tipo, deixa, para agora. E com isso, então a gente vai pro próximo bloco agora do episódio, que é o Túnel do Tempo. E no túnel do tempo, a gente vai olhar agora para as mulheres negras do passado e ver como o tema e o posicionamento mudou com o tempo. E eu queria ver com vocês, assim, quem que são as referências de mulheres negras para vocês do passado. Começar contigo, Carmen. Uma mulher negra importante do passado para você.
Ah, para mim, na música é Whitney Houston. Sem dúvida. Que é a voz. Sim. A voz dela é que ela não escrevia, não produzia nada, mas só era abrir a boca, pura magia.
Sim, boa. E sua, Irina?
Whitney Houston tem, sem dúvida. Eu não estou vendo um documentário sobre a vida dela. E ela também sentiu muito na pele, né, Whitney Houston, porque ela sempre foi vendida como uma cantora pop, mais para chegar ao público branco.
Sim.
E houve todo esse reencontro dela para questionar, não, mas eu quero ser eu, não é? Tenho que ser eu. Elsa Soares, temos que continuar a falar.
Sim. E para você, Fabiola?
Destaque para Nina Simone, né? É sensacional. Eu acho que a trajetória dela também, acho que é muito marcada por todo esse processo, acho que é muito, muito bom. É a própria Elsa e uma figura que eu tô lembrando que é muito, muito importante, assim, acho que fez um movimento também no samba brasileiro, principalmente muita vanguarda, é a Dona Ivone Lara, né? Que é uma sambista, uma matriarca, acho que muito importante, assim. Que sem dúvida também marca muito isso, precisa estar junto com essas mulheres sendo lembrado.
E é curioso, vocês falaram da Whitney Houston, foi realmente interessante que ela surgiu e foi vendida como uma cantora pop para o público branco. É, apesar dela ter ali a raiz soul e a raiz dela gospel ali também, né? Foi uma trajetória parecida com a Mariah Carey também, que ela surgiu como uma cantora também pop vendida para o público branco, porque ela é birracial, então ela tem aquela coisa que ela passa como branca, mas ela na verdade também é negra, então ela consegue abraçar os dois públicos. E ela também teve esse momento de libertação depois, que foi quando ela começou a trazer mais o hip hop para a música dela, começou a trazer o R&B e começou a fazer essa pegada da música um pouco mais negra mesmo, como ela é. E é curioso também o outro caso, que a Beyoncé teve um meme até que viralizou um poucos anos atrás. Muitas pessoas só perceberam que a Beyoncé era negra por causa de Lemonade.
Sim!
Quando a Beyoncé lançou Lemonade e tal, as pessoas dizem, gente, então a Beyoncé é negra, sabe? Tipo, e eu queria até trazer isso pra vocês, porque será que realmente a música do passado, ela favorecia muitas mais mulheres negras que tinham a pele mais clara e que poderiam ser, tipo, passadas brancas, por exemplo. Você, Carmen, o que você acha?
Eu acho sem dúvida. Porque até quem consumia mais eram brancos. Não é? Eram eles que pagavam os CDs, eram eles que iam a concertos. Então tinha que haver ali uma figura que fosse negra, mas não, é? Não muito. E o colorismo está presente até hoje. Não é, não é uma coisa do passado.
E você, Irina?
Sim, concordo totalmente. E por isso é que eu acho que é tão importante falarmos da Nina Simone enquanto referência, porque era uma mulher negra, escura, não é? E que não tinha aquele perfil de mulher lindíssima ou glamourosa, não é? Ela é totalmente o oposto. E sempre com letras muito de intervenção e dos direitos da mulher negra. E então acho que ela conseguiu, na altura, desconstruir isso e furar o mercado. E temos que lhe tirar o chapéu, sem dúvida.
Uma outra coisa que me veio à cabeça agora, assim, também, é uma coisa que a gente percebe com o empoderamento da mulher negra agora é que a cultura negra virou mainstream. Então, tipo, é mainstream agora ter cabelos Black Power, ter usar os tecidos coloridos, usar elementos africanos no vestimento, no estilo, né? Isso tem sido usado por diversos artistas, por diversas pessoas, assim. Como que vocês veem esse tema da apropriação cultural? Eu queria começar contigo, Irina. Como é que você vê isso, assim?
Esse é um tema muito delicado. Eu posso dizer que eu vejo muita diferença de, por exemplo, a minha formação enquanto bailarina é de danças tradicionais africanas, não é? Que gostam de intitular como tribal. Eu fui chamar como tradicional. Eu danço há 20 anos e eu, aqui em Lisboa, eu vejo uma total diferença da aceitação da cultura. Acho que essa questão da apropriação cultural é muito relativa e não é. É uma discussão, lá está, eu acho que é um tema muito sensível, porque nós temos muitas pessoas também que têm que defender isto, até porque eu também sou birracial, não é? E que têm descendência africana, não é? Apesar de serem de pés branca. Não? Quando falamos da apropriação, não é só as pessoas usarem as roupas, não é? Há todo um mercado em volta disso. Toda esta nova vaga, principalmente aqui em Lisboa, Lisboa neste momento é considerada a cidade europeia em que mais cool no sentido de ter esta fusão de sons. Tal caso mencionaste o Dino Santiago, é um bom exemplo disso, por exemplo. Sim. Não é que adoro o trabalho dele, atenção. Acho que ele está a levar o nome da música portuguesa africana além fronteiras, o que é ótimo, mas há também todo este conceito do exotismo. É verdade que há 20 anos, não é, as pessoas não davam nenhuma ou qualquer importância. Eu comecei a dançar num grupo que se chama Batoto Yeto. O grupo, apesar de ter sido formado criado por um coreógrafo que é angolano, mas que morava aqui em Lisboa, foi criado em Nova Iorque. Com um lado muito social, que era para poder mostrar às crianças afro-americanas a cultura, um pouco da cultura africana, não é? Ele, como angolano, quis transmitir-lhes cantos e danças da cultura africana como forma de se descobrirem os seus ancestrais e de ter essa referência. Aqui em Portugal, o projeto veio para cá, mas nunca, até hoje posso dizer isso, nunca teve a mesma força que tinha lá. Era engraçado e tal, éramos chamados para patuar assim em coisas em que quiséssemos africanos, não é? A dançar, mas sempre visto de uma forma muito estigmatizada. E se calhar hoje em dia já é visto como uma coisa até mais cool e mais fixe, entende? Tipo, é bom no sentido de mostrar mais a cultura, principalmente às crianças africanas, não é? Em que podem ver a música dos pais representada, a comida da família representada, mas ao mesmo tempo há todo um mercado em volta disso que está a lucrar.
Fabiola, acho que é como a Carmen falou também, sobre a questão de haver negros na publicidade, haver elementos da cultura negra ali à volta, mas às vezes o próprio negro, a mulher negra não é bem-vinda naquele espaço.
Sim, acho que é demais, assim, acho que aqui a gente passou por esse momento que teve, né, de sou 100% negro, negro é lindo e tal, e eu acho que o mercado, ele se apropria disso, né, porque de um lado a gente trava uma luta por reconhecimento, por direitos, e o Estado e o mercado, ele acaba que ele se apropria disso e cria, então, formas de lucrar, formas de ganhar com isso, né, então, vira toda uma indústria, e aí o que é para ser o traje que remonta, né, à sua ancestralidade, que te conecta com a sua religiosidade, com valores que para você tem um significado, passa a ser uma mera mercadoria, né? Passa a ser um produto que você encontra em qualquer lugar. E aí aqui no Brasil a gente já teve inúmeras discussões e episódios sobre a questão do turbante, né? Porque para nós negras e negros, o uso do turbante, ele tem toda uma simbologia, todo um resgate de ancestralidade e tudo, e ele passou a ser um mero adereço a ser comercializado. Eu acho que tem, de um lado, né, essa valorização da própria população, se colocar, mas tem também, pelo lado do mercado, uma apropriação do que é essa cultura, né? Uma banalização, né, do que é, assim.
E você, Carmen, como é que você vê esse tema? Você vê que ainda é muito forte isso da apropriação cultural?
Ah, eu concordo com a Irina. Eu acho que a linha é muito ténue entre apropriação cultural e respeito. Não podemos esquecer que estamos numa sociedade capitalista, não é? Que se quer apropriar de tudo e mais alguma coisa por dinheiro. Mas é muito complicado para mim. Recentemente eu tenho uma amiga que é branca e que me perguntou como é que eu sei se me estou a apropriar de uma cultura ou não. E eu disse-lhe, olha, nós enquanto negros não estamos preocupados com pessoas como tu. Porque tu já te questionas.
Já questionou.
Então acho que parte mais daí. Não querendo ofender, nem querendo passar como superior. Mas realmente, do género, explica-me. Eu não sei, explica-me.
Saindo um pouquinho do tema, né? Mas eu tive uma experiência na Escócia. Porque eu fui no show do Spice Girls E eu decidi vestir um kilt.
Ok.
Eu falei assim, eu vou vestir um kilt porque é uma saia e é engraçado, sabe? É bonito. Eu vou puxar os Spice Girls vestido assim. Pronto, comprei e fui. E na rua teve um escocês que ele me parou revoltado e falou, mate, that's not you. That's not you. Não sei o que, gritando pra mim e tal. E eu falei, gente, eu estou ofendendo a cultura de alguém, porque isso que eu estou vestindo é um símbolo pra ele de algo que eu estou usando ali como uma brincadeira, sabe? Sim. E eu falei assim, uau, então isso é uma apropriação cultural, sabe? E aí eu tive aquele momento ali de choque, de questionamento. Eu falei assim, ok, vou começar a observar melhor essas coisas, não vou brincar com a cultura dos outros, porque é mais ou menos isso, né? Você pegar um elemento que é importante, que significa alguma coisa pra aquela pessoa e brincar com aquilo, né?
E aqui, só um gancho em relação a isso, carnaval, né, que é uma cultura popular brasileira, as pessoas elas iam com peruca, como se fosse cabelo black, ia com endereço indígena, e do mesmo jeito a gente fala, olha, negro e índio não são fantasias, né, se você quer ir, você vai de qualquer outra coisa, né, mas não com esse caráter, né.
Vamos pensar em perspectivas futuras. Como é que você vê, Carmen, essa questão racial evoluindo daqui para 2030, por exemplo?
Olha, honestamente, eu acho que nós estamos a ter uma nova vaga dessa consciencialização do poder da nossa raça, de quem nós somos. Mas lá está, eu não tenho resposta para nada. Eu sinto que me perguntas as coisas e eu não tenho resposta para nada. Para ser honesta, acho que vai demorar muito tempo até sermos vistos como iguais. É isso que eu quero, ser vista como igual. Andar na rua e não ter que me preocupar. Ah, aquela pessoa sente-se intimidada. Ou este espaço não é para mim. Ou não há nenhum negro ali, então eu nunca vou entrar. Vai demorar muito tempo até chegar lá. E eu espero que os meus filhos vivam isso.
E você, Irina, como é que você acha que esse tema vai evoluir?
Eu tenho esperança que evolua mais rápido do que a Carmen está a dizer. Eu penso que sim, eu acho que... Toda esta questão das redes sociais e de internet, não é, tem ajudado também a desconstruir e a passar conhecimento, não é, que teve apagado todo este tempo.
Achei muito curioso aquilo que a Carmen falou de ir ao teatro e essa é uma questão, lá está, o corpo negro, não é, no espaço. E que nem sempre o outro vê como bem-vindo, porque acha que aquilo não é o lugar dele, não é? Acho que isso tem que ser... temos que estar nos espaços cada vez mais. E é isso, eu tenho esperança que não demore assim tanto tempo. Claro que leva o seu tempo, mas acho que daqui a 10 anos as coisas vão estar bem melhores, com certeza. Espero que sim.
E você, Fabiola, como é que você vê esse tema evoluindo no Brasil, ainda mais no momento difícil que a gente tem vivido no Brasil?
Eu acho que a gente tem uma geração de jovens hoje, né? E assim, crianças que estão sendo forjadas numa lógica de reivindicar e de lutar pelos direitos, sabe? Então, eu sou otimista, assim.
E é só para fechar também esse tema, uma coisa que eu tenho visto, assim, que eu acho interessante... é que há mais mulheres negras tomando papéis de criadoras de conteúdo no entretenimento. Porque a gente via antigamente cantoras negras, você via ali, tipo, mulheres negras ali no papel, a persona, mas agora ela também pode ser a criadora, ela pode ser a compositora, ela pode ser a roteirista das séries, ela pode ser a produtora, a diretora, ela pode ser a criadora daquela história que vai ser contada, daquela música que vai ser cantada, né? E eu tenho visto isso acontecer muito, apesar de ainda haver preconceito. Por exemplo, quando se falam de séries de TV, quando se fala da Shonda, por exemplo, assim, a Shonda é uma escritora de novelas de TV, alguma coisa assim, é porque, tipo, é uma mulher negra escrevendo histórias. Então, tipo, isso ainda custa algumas pessoas a dar credibilidade às histórias que ela escreve. Mas isso já é um começo tê-la ali. Cantoras também, que são compositoras, ter... Mariah Carey no seu último disco Caution, que produziu o disco com a Priscilla René também, que tipo uma cantora negra e produtora negra, tipo só duas mulheres produzindo o disco inteiro, sabe? Então acho que isso é bacana a gente ver que tem acontecido das mulheres realmente tomando esse espaço. Então, gente, vamos pro nosso último quadro, que é o I Don't Know Her. No I Don't Know Her, eu vou ouvir das convidadas recomendações de artistas que elas acham que o público deva conhecer. E o título desse quadro, I Don't Know Her, ele é da Mariah Carey, quando ela jogou essa resposta pro jornalista que perguntou pra ela quem era Jennifer Lopez, se ela conhecia Jennifer Lopez, a Mariah falou, I don't know her. Porque Jennifer Lopez havia, tipo, roubado um sample da Mariah Carey. E a Mariah Carey não sabia o que responder. Falou, I don't know her, tipo, não conheço, não vou falar dela, não conheço ela, mas enfim. Pra isso, vamos ilustrar, vamos iluminar nossos coleguinhas ouvintes, então, de pessoas que eles devam ouvir. Eu quero ouvir de vocês recomendações de artistas, de obras que mereçam ser ouvidas, lidas, enfim. E eu vou começar por você, Fabiola. O que você recomenda?
Ai, olha, eu tava lembrando aqui, eu acho que tem uma cantora faz um tempo até que eu não escuto, mas eu acho que é interessante resgatar, que chama Ellen Oléria. Ela é de Brasília e circulava num circuito muito alternativo. Ela acabou ficando mais conhecida porque ela participou de um desses programas de auditório, né, na televisão, acabou ganhando. Ela é muito militante também, então tem letras de autoria dela mesmo, que falam muito dessa questão do lugar da mulher, né? E ela é bem legal, ela é lésbica também, então ela traz também um pouco da questão da sexualidade, enfim. E eu acho assim, no campo da literatura também, acho que é importante citar também o livro da Carolina Maria de Jesus, que chama Quarto Despejo. Ela é uma mineira que foi para São Paulo e coloca muito o que foi a vivência na favela, né? Então acho que é legal também pra gente, como uma forma de ilustração também do que ela passou, né? Que é muito reflexo da população negra no Brasil. Então acho, gostaria de sugerir essas duas mulheres que são muito incríveis.
Vou colocar o link lá no blog também. Não, incrível você falar da Ellen Oléria, que tem uma história que eu acho brutal dela, é que ela, como você falou, ela participou de um reality show musical, mas ela já estava ali no circuito há um tempo atrás. Só contou uma história no Facebook que ela estava negociando a compra de um apartamento por e-mail. Tava lá tudo certo para poder ela fechar o negócio e só precisava visitar o imóvel. Quando ela foi visitar o imóvel, o dono do imóvel viu que ela era uma mulher negra e falou que ele não ia vender o apartamento para ela, porque aquele prédio não era ambiente para ela. E ela postou um texto maravilhoso no Facebook falando: eu não quero estar num espaço em que eu não sou desejada, sabe? Então foi mais ou menos essa mensagem. E aquilo, assim, foi absurdo ver, assim, gente, como é que tem pessoas que têm coragem ainda hoje em dia, cara dura, de, tipo, falar, não, eu não vou vender o apartamento pra você porque você é negro, pronto.
Esse é o racismo nosso de cada dia.
Enfim, seu I Don't Know Her, Carmen, vai pra quem?
Bem, eu vou sugerir uma música que é de uma artista, uma cantora, o nome dela é Pérola, ela é angolana. E ela tem uma música que é um samba, se chama Só Se Eu For Doida. Essa música fala sobre uma mulher que sofre de violência doméstica por parte do marido e que ouve de toda a gente que ela deve ser submissa, que ela tem que aguentar o resto da vida. E na música a Pérola diz: eu não nasci para sofrer, não cresci para apanhar, não investi para falhar, homem nenhum vou aturar. E eu acho que essa letra é brilhante. Porque ela era aquela artista que falava de amor e típica artista pop, não é? Mesmo fazendo samba, kizomba. E depois vem com esta música que é do género: nós não nos devemos submeter a nada. A homem nenhum, a nada. Absolutamente nada. E eu sinto que na comunidade africana, falo angolana, não é? Porque sou angolana, ainda é muito normal esses casos de violência doméstica. E esta música veio revolucionar. Já é antiga, mas fez as pessoas pensarem do género: ok, estamos aqui a dançar, mas com consciência. Então, Pérola, Só Se Eu For Doida.
Muito boa dica. É engraçado que é uma coisa que o João fala. Como é que é mesmo, João? Vamos rebolar a raba, mas com consciência.
Que é importante.
Vamos rebolar a raba, mas com consciência. É isso. E o seu I Don't Know Her, Irina, vai para quem?
Olha, eu vou falar da Pocas Pascoal. A Pocas Pascoal, eu não conhecia o trabalho dela até há muito pouco tempo. Ela é cineasta angolana e foi das primeiras mulheres camera women, né, em Angola. E ela tem um trabalho muito interessante. Há bocado a Carmen estava a falar da história da mãe dela e recordou um bocadinho. Ela tem um filme, agora não estou a recordar do nome. O trajeto dela é um pouquinho a história da mãe da Carmen, em que ela veio para Lisboa muito, não veio com uma filha, mas veio muito nova para Lisboa, por causa da guerra, né, que estava a haver em Angola, veio com a irmã mais nova para estudar e para fugir da guerra, e depois emigrou para a França. E ela tem todo um trabalho de narrativa cinematográfica muito interessante e que acho que vale a pena conhecer. E depois tem a Raquel Lima, que é doutorada em programa Pós-Colonialismo e Cidadania Global do Centro de Estudos da Universidade de Lisboa. E ela é escritora também, ela é incrível, eu gosto imenso do trabalho dela.
Vou colocar tudo no blog também. E o meu I Don't Know Her, ele vai para uma cantora que ela é meio jamaicana e meio inglesa. O pai é grego e a mãe é jamaicana. E ela nasceu na Inglaterra. Se chama Liane Lahavas. Ela canta um soul um pouco eletrônico e um pouco jazz, assim. E um pouco R&B, é uma mistura, assim, muito exótica. E a voz dela é incrível, incrível, assim. E ela tem muitas músicas que falam sobre temas, assim, que não são tão explorados. Por exemplo, ela tem um relacionamento, não sei se ela é casada e tal, com um homem que ele é 40 anos mais velho que ela. E ela canta sobre isso, sabe? De uma forma tão leve, desconstruída, sabe? Ela fala sobre a questão racial, ela fala sobre a questão dela não se identificar como uma nacionalidade específica, ela se vê como uma mistura, ela não consegue se identificar como inglesa ou como grega ou como jamaicana, ela se vê como um misto disso tudo, sabe? Então são tópicos que para mim foram muito diferentes, assim, que eu gostei muito de descobrir esse universo dela. E eu queria aproveitar também e recomendar uma outra cantora que eu conheci esses dias, assim, vendo TV, eu vi um videoclipe e descobri que a Irina já conhecia ela, que é a Selma Wamamusi. É assim que se pronuncia, Irina? Selma Wamamusi, isso. E ela tem uma voz incrível, incrível. Ela é super boa onda, assim, sabe? Ela tem uma vibe super boa. E ela tem um talento absurdo, porque nós vemos ela canta um estilo ali que ela às vezes está num jazz, às vezes está numa kizumba, às vezes está ali tipo num R&B, sabe? Ela é muito versátil. E eu fui num show dela recentemente que ela cantou com um DJ, assim, sabe? E ela cantou ali tipo Mary J. Blige, assim, com uma naturalidade absurda, sabe? Uma pessoa para poder dominar a música da Mary J. Blige, ela tem que ser muito maravilhosa, sabe? Então, Selma Wamamusi me conquistou, ela maravilhosa, super recomendo também ouvirem. Ela tá agora começando umas gravações, mas ela já tá aí na cena já há algum tempo, então vale a pena acompanhar o que ela vai fazer daqui para frente. E só quero aproveitar também para mencionar alguns comentários no nosso grupo no Facebook. A gente tem o I Don't Know Her lá, no grupo que os nossos seguidores lá comentam algumas músicas. A gente pediu recomendações de músicas que são referências para eles de mulheres negras. E a Thaís Souza, ela postou uma lista. Ela falou de Lizzo, ela falou de Her, ela de Ella Mai, que é maravilhosa também. Now, SZA,
Oh, é Cisa.
é SZA, olha,
Cisa.
se eu pronunciava errado, eu falava SZA, é SZA. Tiana Taylor também, Solange, Summer Walker, o S. E o ID, The Internet, agora não sei se eu falei certo.
Não sei também.
Ginny Aiko, Erykah Badu, a gente já falou aqui, né? Cupcake, que eu não conhecia, eu descobri agora através da Thaís, então a Cupcake também é muito boa. A Ana Dunlop, ela postou uma playlist que é Black Woman Rocks, que são mulheres do rock, e eu descobri, tipo, cantoras, mulheres negras no rock dos anos 30, sabe?
Uau,
Isso é muito, muito bizarro, como a gente não ouve falar dessas mulheres, né? Estão lá no Spotify. E o Kiko mencionou também Nina Simone, Aretha Franklin. A gente não mencionou Aretha Franklin, mas ela foi super percussora aí também da música negra. E a Carolina de Mário, ela falou, de longe, Elzinha Soares. E todo mundo aqui concorda, Carol. Realmente, Elza Soares, de longe. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente está encerrando esse episódio.
Obrigada.
Obrigado a todos vocês. Obrigado, Carmen, por ter se deslocado, ter topado participar.
Vem outra vez, minhos, vem mais outra vez.
Bom, a gente faz esse início de carreira da Carmen no
Não é?
podcast agora. Obrigado, Irina, também pela disponibilidade.
Foi ótimo, obrigada também, meninas. Foi um prazer ter esse bate-papo com a quatro, né? Com a Leandra, que é mulher, foi muito bom. Obrigada pela oportunidade.
Obrigado. Obrigado também, Fabíola. Mesmo na correria aí, por ter topado participar com a gente aí também. Foi maravilhoso.
Eu que agradeço, né? Foi um prazer. Foi muito bom. Eu que agradeço a oportunidade de poder conhecer e conversar com vocês. Foi ótimo. Obrigada mesmo.
Ah, valeu. Então é isso, gente. Muito obrigado novamente. Até a próxima.
Tchau. Tchau.